Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
E foram muitas as manifestações que o Morada Cast recebeu de motoristas, proprietários de veículos, candidatos à habilitação, que de repente ficaram aí sem uma perspectiva de retomada dos serviços do Detran. Portanto, nós vamos repercutir aqui uma entrevista que o Jornal da Morada fez, na Rádio Morada, com o Raul Vicentini, diretor do Detran, para responder algumas dessas dúvidas. Por exemplo, dá para tirar a CNH nesse momento de pandemia? O vencimento dos documentos, como é que eu faço para rodar a carteira de habilitação vencida? Posso continuar rodando? Consigo fazer a renovação online? Licenciamento de veículos, o calendário foi mantido. Se consegue renovar e receber o documento renovado nesse período de pandemia? Raul Vicentini, diretor do Detran, bateu um papo com a nossa equipe e vai responder algumas destas questões. Acompanhe.
No ar, Morada Cast. Morada!
Gente, primeiro, o Detran tem trabalhado muito, né, mesmo com as unidades fechadas. Nós temos desenvolvido em nosso portal vários serviços eletrônicos para poder atender bem a população. Então, para você ter uma ideia, de 40 serviços, nós passamos para 60 nesse momento. Então, o Detran tem trabalhado muito para poder fazer, primeiro, com que as pessoas fiquem em casa e tenham a facilidade de poder realizar um serviço que antes era feito de forma presencial, mas agora ela pode fazer na sua casa. Vou dar um exemplo do que nós temos feito recentemente com relação à emissão do CRLV, que é o documento de licenciamento de veículo. Hoje o cidadão consegue imprimir esse documento de dentro da sua casa, ou no seu escritório, ou mesmo com alguém que possa imprimir. E ele pode, com esse documento, circular tranquilamente, se for parado numa blitz, ele tem ali todo o histórico e todos os dados do veículo.
Até mesmo então, então vamos explicar direitinho.
Que é muito utilizado na fiscalização.
Vamos explicar direitinho.
No caso da CNH, nós temos aí uma prorrogação do prazo de validade por termo indeterminado. Então, o cidadão nesse momento ele não tem um prejuízo com relação à CNH vencida, aquelas que foram vencidas do dia 19 de fevereiro em diante, né? E ele pode circular normalmente. O que ocorre é que nesse momento nós também voltamos com a renovação. Ele pode agendar pelo portal com dia, hora marcada e também ser atendido no consultório, na clínica médica, pelo profissional, pelo perito ou médico ou psicólogo.
Então vamos só esclarecer, quem teve a CNH vencendo durante aí desde março, né, ganhou tolerância, ela pode ainda circular com a CNH vencida. Mas agora foi retomada a renovação. Quais os canais que ela tem que acessar para encaminhar a renovação? É o site do Detran? É um aplicativo? Como é que funciona?
Ele pode entrar pelo portal, pelo site do Detran. Lá ele vai ter a opção da renovação simplificada, que é justamente uma renovação com a divisão equitativa. Então ele vai ser distribuído de forma aleatória para o médico, para o psicólogo, no caso de quem exerce atividade remunerada, e ele faz a perícia médica e renova a sua CNH. Feito o processo, ele baixa a aplicação no seu dispositivo celular e ele consegue também ter a CNH digital. Ele recebe, nesse momento, um token digital através do SMS, ou pelo e-mail, e ele consegue, com esse código, fazer a ativação da sua CNH digital.
Então, quer dizer, a CNH digital já está também sendo possível de ser utilizada nesse momento. Agora, um ouvinte nos pergunta aqui, segunda via de CNH perdida. Ela não venceu, mas ela perdeu o documento original. É possível alguma forma online de suprir essa falta?
Nós temos na CNH digital, todas as emitidas a partir de 2017, elas vêm com QR Code. É exatamente o QR Code que permite com que você tenha a CNH digital no seu dispositivo celular. Então, o que ocorre? Quando você perdeu a sua CNH, você pode também requerer a segunda via. Você vai ter a segunda via emitida eletronicamente e naquela oportunidade você também pode também se utilizar da CNH digital baixando no seu dispositivo. Então, ele não vai ter prejuízo com relação ao documento. Nós não estávamos emitindo o documento físico, mas vai, evidente, nós vamos retornar também com a emissão da CNH física e ele pode fazer a opção de receber pelo correio.
E o licenciamento é o mesmo procedimento? Ou seja, nós já estamos com um calendário de licenciamento em andamento, né? Tem veículos vencendo agora em julho, outros que vencem em agosto. A pessoa tem que cumprir o prazo e fazer todos os procedimentos virtualmente?
Sim, ela pode também entrar. Nós temos uma aplicação também do CEPRO, que é a CNH, a Carteira Nacional de Trânsito. E daí você tem tanto a ferramenta para veículos como para CNH. Ele consegue, através, ele cadastra os seus dados, no sistema já vai acusar que ele fez todos os pagamentos, que o veículo não tem débitos com relação ao IPVA, taxas de licenciamento, e ele consegue, nesse momento, imprimir o documento online. Ele também pode baixar a aplicação no seu dispositivo, pode compartilhar o licenciamento. Por vezes a família compartilha o veículo, né? Um veículo onde usa duas, três pessoas, você também pode baixar a aplicação no seu dispositivo celular. E os prazos, tranquilamente, não vai ter problema com relação ao número da placa, com relação à data e mês de vencimento. Né? O mês de agosto que nós estamos entrando agora é final 5, então ele pode, até o final do mês de agosto, pagar os débitos e baixar a aplicação ou imprimir o seu CRLV digital.
Raul Vicentini, diretor do Detran, nesse bate-papo conosco. Raul, o nosso programa aqui é uma caixa de reverberação da sociedade, né? Pelo nosso alcance, são mais de 90 cidades, o alcance também hoje pela internet, né? Nós estamos aí recebendo inúmeras manifestações de proprietários de autoescolas que se sentem aí de mãos amarradas por não poderem funcionar, longos meses aí sem as atividades, comprometendo aí o funcionamento dessas empresas, né? Como é que está a situação dos centros de formações de condutores, as chamadas autoescolas popularmente, né? Já retornaram às atividades? Quais atividades elas já podem operar? Como é que está essa situação?
Bom, primeiro dizer que nesse processo de primeira habilitação, muitos dos serviços eram presenciais, até nas próprias unidades dos CFCs. Nós estamos virando, nas fases do processo, para a plataforma digital. Então hoje você vai poder fazer o exame médico pelo portal, você pode fazer o seu agendamento. No caso das aulas teóricas de primeira habilitação, antes presenciais, então você tinha ali um contingente de pessoas dentro dos CFCs, com turmas regulares de alunos, de até 35 alunos por sala. Hoje nós desenvolvemos um processo onde você tem as salas virtuais conectadas e de forma remota você tem a presença física do CFC, do instrutor e os alunos realizando o curso de forma remota dentro da sua casa. Esse curso você consegue validar, fazer a validação facial e automaticamente também validar a aula pelo reconhecimento facial. E nós também estruturamos aí um plano, né, com relação até com base no Plano São Paulo, onde nós construímos junto com o segmento, o setor de autoescolas, com o Sindalto, um protocolo sanitário, no caso das aulas práticas e agora para o retorno também dos exames práticos. Então isso tudo foi construído para que a gente tenha uma certa proteção. O CFC, como você falou, você disse bem, foi um setor muito penalizado nesse processo, porque além de ser um prestador de serviço também, ele funciona como atividade de ensino. Então, principalmente os CFCs AS, que são os CFCs teóricos, então você tinha ali uma condição para poder ajustar o controle de pessoal para que não houvesse aglomerações. Você tem agora os cursos de reciclagem também de forma EAD, de ensino à distância, e parte do processo ele se iniciava nas unidades. Então você tinha que fazer a coleta biométrica, você tinha que fazer o cadastro na unidade do Detran. Isso nós estamos também construindo uma nova plataforma para que ele consiga fazer essa coleta ou utilizar a base que nós temos de dados do IRGD para poder também iniciar o processo. Daí você terá novas matrículas. Nesse momento, até o final desta semana, eu digo hoje, sexta-feira, nós conseguimos adequar os processos antigos. Então, todo mundo que iniciou o processo antes da paralisação, ele teve a oportunidade de agora concluir o processo. E termina, ele se finaliza com o exame prático. E agora nós estamos estudando uma forma de voltar com as novas matrículas para que os candidatos a condutores possam iniciar novos processos de habilitação.
Raul, nós recebemos também, para fechar a entrevista, né, reclamações de postulantes aos exames da CNH aqui em Araraquara, reclamando de uma alta nos preços para a primeira habilitação. Aqui, em média, se pagava R$ 1.600, R$ 1.700 e, de repente, as autoescolas reajustaram uma tabela que hoje não se paga menos de R$ 2.500, R$ 2.600 por uma CNH. Nós questionamos aí a Associação das Autoescolas aqui da nossa região e disseram que, olha, é uma série de encargos que o Detran nos cobra, não aliviaram em nada aí nesse período de pandemia. Como é que funciona a questão da precificação da CNH? É regulado pelo Detran? As autoescolas têm autonomia para, né, implantar? Os custos o Detran também reconhece que são altos? Que avaliação o senhor faz dessa situação, dessa reclamação geral?
Bom, primeiro dizer que não houve nenhum incremento, nenhuma alteração das taxas, né? E as taxas, perto dos valores que você mencionou aí, elas são irrisórias perto do todo, né? Desse valor que cobram da CNH, se é nesse caso aí R$ 2.500. É uma taxa aí para o exame teórico, custa R$ 34,00. A emissão da CNH custa R$ 40 e poucos. Que você vai ter, obrigatoriamente, na hora que você termina o processo, você tem que emitir a CNH. Você também tem uma taxa do exame prático, que é uma taxa que não mudou, não se alterou. Você só tem aí a regulação e o aumento, que é um aumento de acordo com a inflação, que é em UFESP. Então, não teve alteração nesse sentido. O Detran, ele não tem a prática de regular preços, né? Nós deixamos o mercado aberto. Mesmo porque a escolha do cidadão, quando ele vai até o CFC, de escolher aquele que ele bem entenda. E ele tem um entendimento daquele que melhor forma, nesse caso. E a negociação é diretamente com o cidadão, com o candidato a condutor. Então o Detran ele não interfere nessa política de preços. O preço é de mercado, é livre. E os CFCs, eles ali impõem as, né, evidente, o valor por aula prática, o valor do ensino teórico, eles têm ali algumas taxas com relação aos procedimentos de envio de dados junto à Prodesp, mas nada que tenha sido alterado a ponto de elevar os custos nessa magnitude aí.
Bom, tá aí as explicações então do diretor do Detran, Raul Vicentino, e Fernando Madá. Não sei se você tem mais alguma questão, senão a gente agradece a participação do diretor do Detran prestando esses esclarecimentos.
Doutor Raul, muito obrigado, um abraço pro senhor, viu?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e fico à disposição, inclusive, para esclarecer qualquer dúvida do seu ouvinte, do cidadão, para que a gente possa bem informar a população de Araraquara e toda a região. Muito obrigado pela oportunidade.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.